passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Bom dia! Alô, minha gente! Estamos juntos, hein? Para você que está chegando agora aqui no nosso Cristo em Casa, muito bom dia para você, um ótimo domingo, Domingo do Senhor. Começamos um pouquinho mais cedo, né? Às 6 da manhã, com Clássicos Melodia, terminou agora há pouco. Já estamos com a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, a nossa equipe reunida para mais um culto, para a glória de Deus, hoje recebendo a minha querida pastora Elizabeth Nassi, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia aqui em Jacarepaguá, vai estar pregando a palavra de Deus. Minha pastora, que alegria tê-la aqui, muito bom dia, a paz do Senhor.
Paz do Senhor, pastor Eliel, bom dia, graças a Deus estamos juntos novamente aqui, quero cumprimentar meu querido pastor Eliel, a gente está sempre junto, quero cumprimentar Fábio Silva também, sempre envolvido nessa obra, e a Débora Lira. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe grandemente.
Muito obrigado, minha querida pastora Elizabeth Inácio. Minha querida Débora Lira, bom dia, paz do Senhor, querida.
Ah, eu quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Eliel. Bom dia, Fábio Silva. Paz do Senhor Jesus e um bom dia para a pastora Elizabeth Inácio.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo domingo, bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, Eliel, a paz do Senhor, domingo abençoado, manhã maravilhosa. Bom dia, pastora Elizabeth Inácio. Bom dia para você, minha irmã que nos acompanha. Bom dia para você, meu irmão que está nos ouvindo aqui na Melodia, a voz que fala ao coração. Será uma manhã maravilhosa e um dia maravilhoso, Deus assim permitindo. Estamos juntos. E um abraço, companheiro.
Vamos começar, então, o nosso Cristo em Casa orando nesta manhã, juntamente com a pastora Elizabeth Inácio.
Senhor Jesus, amado da nossa alma, nós estamos na tua presença, Senhor. Estamos nos apresentando para esse culto, o culto da igreja reunida em casa. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Eu te louvo, Senhor, porque são portas que tu abres para atingir o teu povo onde quer que eles estejam. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra se divulga, a tua palavra cresce na terra. Muito obrigado, Senhor. Estamos iniciando mais um culto, estamos iniciando mais um momento de oração, mais um momento de palavra, mais um momento em que o teu Espírito vai agir em cada vida que vai estar ouvindo. Obrigada, Senhor, por esse culto abençoado. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui te louvando. Eu quero pedir que a tua bênção seja sobre cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Pessoas, Senhor, que se despertem, convidem outras também, porque teu Espírito vai falar hoje aqui. Eu quero te agradecer e quero te louvar. E quero permitir que o teu Espírito venha usar a minha vida, venha usar cada um que está participando da direção desse culto, e que o teu nome seja glorificado. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Não se assuste se Deus mudar o seu ciclo de amizades. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Você não está entendendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o que você não tá vendo. Ei! Deus sabe de tudo. Ele ouviu conversas que você não imagina, e o que fizeram às escondidas, tudo que armaram pra te derrubar no chão. Foi aí que ele colocou a mão. Ele sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Deus sabe o que faz, ele sabe o que que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha.
Meu Deus!
Ele ouviu conversas que você não imagina, e o que fizeram às escondidas, tudo que armaram pra te derrubar no chão. Foi aí que Ele colocou a mão. Ele sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Canta! Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Porque Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha.
Meu Deus! Porta que Deus abre é bênção. Porta que Deus fecha é livramento. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu pessoas te abraçando e te apunhalando pelas costas. É por isso que Ele está mexendo em algumas coisas. É por isso que Ele está mudando as coisas de lugar. Levanta sua mão e diga: Senhor, eu confio, porque o Senhor sempre sabe o que faz.
Tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe a porta que abre e a porta que fecha.
Glorifica o nome dele, porque Ele sabe de tudo.
Tá aí, Leandro Borges. Deus sabe o que faz, e sabe mesmo, né? Coisa linda, lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com a querida pastora Elizabeth Inácio, que vai estar pregando daqui a pouquinho aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
A nossa referência bíblica de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 26 e versículo 25.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum! Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Ah, é uma alegria tão grande para nós da Igreja Cristo em Casa parabenizar os nossos lindos ouvintes. Muita gente mesmo, Fábio Silva, completando mais uma primavera. Se por acaso você está aí ouvindo a melodia e não tiver o seu nome citado aqui, não fique triste. A homenagem também abrange você, tá bom? Queremos abraçar a todos. todos os aniversariantes deste dia 30 de março: Leonardo Durval de Oliveira, Adriana de Souza Rocha, Daiane Alves, parabéns, Andréia Rosângela de Andrade Barbosa, Lúcia Pereira de Souza, Márcia Menezes Soares Pontes, Lucas Nascimento Nogueira, Bruno Henrique Costa. Festa para Helena Neves Santos e a Maria Lúcia Lemos Vieira. Para a meditação de todos vocês, eu quero deixar um versículo que está em Salmos 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Felicidades!
Olha, gente, se a angústia está te cercando, vamos buscar a paz na oração, na comunhão com o Pai Celestial. Confie que Jesus está no controle de todas as circunstâncias e que o seu plano é perfeito, viu? Pode ter certeza disso. Mesmo que a gente, às vezes, não compreenda totalmente naquele momento, não é? Nós devemos nos lembrar sempre da importância de estarmos unidos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós faremos agora. Todos nós juntos estaremos orando por aqueles que precisam de algum refrigério, você que está passando por qualquer tipo de problema, tribulação, dificuldade, algum tipo de deserto, pode ficar tranquilo, porque a família reunida, milhares e milhares de pessoas estarão juntas agora nesse momento orando por você. Se você deseja um milagre na sua vida, estaremos orando por você também. A Débora Lira vai ler aqui pra gente os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas esses pedidos representam todos os pedidos, independente se você mandou um WhatsApp para a gente ou não, tá bom? Estaremos orando nesse momento, logo depois da Débora ler os pedidos de oração de hoje.
Sim, Fábio, vamos orar. Uma coisa que o crente ama fazer é falar com Deus. Afinal de contas, ele diz, clama a mim, responder-te-ei. Esperando por resposta do céu e um milagre divino do Senhor, nós vamos clamar pela vida da irmã Marilene Gonçalves, que pede oração por ela e por toda a família. O irmão Elias, de Madrid, Espanha, pedindo oração por toda a sua família. A irmã Fernanda, de São Gonçalo, pedindo oração para a sua vida espiritual, pela família, pela abertura de uma porta de emprego e por toda a sua família também. Já a Thalita do Meyer pede oração para ela e para toda a família. O irmão Luiz Lima, de Camboriú, Santa Catarina, pede oração para ele e para toda da sua família. Quem estará orando ao Senhor Jesus é a pastora Elizabeth Inácio.
Senhor, voltamos à tua presença nessa manhã para colocar diante de ti os pedidos de oração. Quantas pessoas, Senhor, chorando agora, quantas pessoas ligando, pedindo, mandando, Senhor, seus pedidos de enfermidades na família, Senhor, de libertação na família. Seus filhos precisam te conhecer, os esposos, as esposas, a família, Senhor, precisa de paz, de ânimo, de graça. Quantos desempregados, Senhor, falando conosco nessa manhã, para que o Senhor abra as portas para eles. Ó Pai, eu coloco diante da presença do Deus que pode todas as coisas, do Deus que contempla cada coração, mesmo na hora, Senhor, de estar escrevendo, digitando, tu já estavas vendo, Senhor, a situação. E eu quero colocar diante de ti, Senhor, que podes todas as coisas. Dá saúde aos enfermos, Senhor, que estão pedindo nessa manhã. Senhor, abre as portas para aqueles que estão desanimados, desempregados, ó Pai. Ó Deus, trabalha na vida daqueles que estão no hospital, nas camas, Senhor, enfermos, com medo do futuro, com medo do que possa acontecer amanhã. Tu és o nosso amanhã, tu és o Deus do amanhã, tu já estás lá, Senhor, e eu te peço que tu toque nessas vidas agora, curando as enfermidades, Senhor, dando direção para os teus filhos que precisam em todas as áreas. Senhor, abençoa os casamentos, abençoa relacionamentos com filhos, Senhor, abençoa, Deus, as finanças do teu povo. Ó Pai, quantos pedidos chegam, Senhor, aqui, quantas pessoas precisando de ajuda, Senhor. É necessário nós colocarmos diante da tua presença, porque se tu não fizeres nada, eles não têm como receber, mas nós confiamos nesse Deus que tudo pode. Eu sei que tu vai estar respondendo cada pedido, cada choro, cada lágrima, Senhor, cada sentimento que está sendo colocado diante de ti. Ajuda aqueles que estão em luto, Senhor, ajuda aqueles que estão sofrendo, ajuda aqueles, Senhor, que estão agora falando, Senhor, tem misericórdia de mim, que a tua misericórdia desça, sim, sobre cada vida, sobre cada coração, mudando essas situações e tornando em vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nada mais será como quando eu pensava que seria apenas mais um dia.
te vejo passar. Quando eu pensava que a rotina seria minha sina, te vejo passar. A minha história, quem contaria? Não quero ser mais. Pensava que seria apenas mais um dia, te vejo passar. E quando eu pensava que a rotina seria minha sina, te vejo passar, te vejo passar. A minha
será comum.
Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo. Um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Xarifa, de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, o Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles, a Áurea Farias também ligada aqui com a gente, o Anderson Santana, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela participação, você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa, nessa primeira edição, nesta manhã linda de domingo, nosso abraço, nosso carinho, um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente. Chegou então, gente, esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, momento de ouvirmos a Palavra de Deus. Para isso, quero convidar minha querida pastora Elizabeth Inácio.
Eu gosto muito desse tema, gosto muito dessa palavra. E o tema que eu coloquei são atitudes sábias para a vitória na família. Nós estamos falando numa manhã de domingo. Estamos falando a pessoas que estão em casa, ouvindo a palavra de Deus. E o texto que eu falei em Gênesis 26, de 23 a 25, diz assim: então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos dele abriram ali um poço. Eu gosto muito dessa palavra então, né? Essa palavra, então, ela já começa a mostrar que algo será feito, que alguma providência a gente vai tomar para que haja um desfecho bom para aquilo que a gente esteja vivendo, para que haja alegria naquilo que a gente está pretendendo. Então, você que está me ouvindo, comece a fazer alguma coisa. Foi isso que Isaac fez. Por causa da fome, o texto todo, o capítulo 26 aí, né? Ele diz que Isaac foi para Gerar por causa da fome. Interessante que o pai dele também foi, né? Há muitos anos atrás, Abraão. E esse lugar chamado Gerar, interessante que significa lugar de pernoite. Quer dizer, não é um lugar para você ficar muito tempo. É como Jesus em João 4, que a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Quantas vezes é necessário nós mudarmos, né? Nós estarmos num lugar que não é tão bom para nós, mas como Samaria, Gerar também é um lugar de pernoite, é só para passar, sabe? Então, aquilo que a gente está vivendo hoje não quer dizer que será o para sempre de Deus na nossa vida. E aí, quando Isaac foi para Gerar por conta da fome, levou sua família para lá, né? Ele passou por provas, perseguições injustas dos inimigos, né? E Deus sempre abençoando, Deus sempre esteve presente na vida de Isaac. E aí, de repente, é o então que vem, né? Quando Deus resolveu aquela situação que ele estava vivendo naquela cidade, quando ele começou a cavar poços para sobreviver e os inimigos tomavam esses poços, Deus permitiu que ele mudasse para Berseba, que era exatamente o lugar onde ele iria realmente colocar a sua família. Aquele era o lugar em que Isaac iria viver, Berseba. E aí é que quando ele chega em Berseba, como diz a Bíblia no versículo anterior, que Deus abriu espaço, ele falou: agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. E quando ele chegou em Berseba, na mesma noite o Senhor falou com ele: não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Essa é a palavra profética de Deus para a vida de Isaac. Mas Isaac não ficou só com isso na cabeça. Isaac não ficou só com essa palavra, assim: Deus vai me abençoar e pronto, as coisas vão cair do céu. Não. A Bíblia diz: então, ele teve algumas atitudes, atitudes maravilhosas, sabe? Então, esse texto, eu gosto tanto dele, porque a experiência do patriarca mostra que o processo foi longo, mas valeu a pena. Nós também podemos nos identificar com isso, não é verdade? Os processos que a gente está vivendo, na sua família e na minha, todo processo tem começo, meio e fim. Daí o conselho bíblico de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Qual é o conselho? Tu, porém, vai até o fim. apesar daquela palavra profética linda que Deus falou, você não fica com medo não, porque eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Isaac tomou o que era a responsabilidade dele e começou a tomar algumas atitudes que mudaram a sua vida, tá? Então, esse texto mostra para nós o que que ele fez. O que que ele se colocou? A parte de Deus é abençoar, mas a minha parte é trabalhar. Então, a sua primeira ação foi levantar ali um altar. Irmão, será que essa é sempre a nossa primeira ação? Ou a nossa primeira ação é trabalhar, porque tem que trazer a comida? É, sabe, falar com um ou com o outro para resolver as situações? Ou a nossa primeira ação, que eu gostei demais dele, era... E foi exatamente edificar um altar ao Senhor. Nós não podemos mudar essa ordem. Uma pergunta: é fácil ter um altar onde vivemos? É fácil ter um altar na nossa casa? Nós sempre encontramos dificuldade, porque uma hora que a gente quer orar, uma hora que a gente quer cantar, uma hora que a gente quer fazer alguma coisa, a família nem sempre está disponível. Mas quem falou que todo mundo tem que ir para o altar uma vez só? Você pode orar, você pode cantar, você pode fazer o seu altar. Isaac, ele fez um altar físico, porque era costume da época, aquele altar formado de pedras e tal, para dizer, esse lugar aqui é o lugar que eu falo com Deus. Mas nós precisamos, dentro da nossa casa, ter um altar, ter um dia, ter uma hora para falar com o Senhor. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Ele começou a sua vitória, ele começou a sua jornada com Deus agora em Berseba, que era o lugar onde ele ia ficar, ele começou exatamente no altar. Ele começou dizendo para Deus, eu quero depositar em ti a minha confiança. Ele começou pelo sobrenatural, pela dependência. E ele era filho de Abraão, em Gênesis 22, você sabe que ele foi levado ao altar, ele subiu o monte Moriá com seu pai, e quando chegou na hora, ele foi amarrado no altar. Ele já tinha uns 16 anos, ele podia correr se ele quisesse, mas ele era um menino que viu o seu pai fazer altares, ele estava acostumado com altares. Então, o que que representa hoje um altar para uma família, gente? É exatamente uma vida com propósito espiritual. Nós não somos só naturais. Nós não temos só que comer, vestir e dormir e passear. Não! Nós não temos só que nos casarmos e criar nossa família. Não! Nós precisamos valorizar esse altar na nossa vida. O que que ele representa hoje para a sua família? Vocês têm um tempo de oração, vocês têm um tempo de propósitos espirituais também, vocês oram juntos sobre os propósitos que vocês têm para o futuro, o investimento nos filhos, o investimento na vida um do outro, como será o futuro, querem mudar de lugar, querem sair daí, querem melhorar de vida, como Isaac quis, sair do meio daqueles inimigos, mas o que que ele fez? Onde ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Esse altar é exatamente tempo de adoração, oração, obediência, sacrifício e entrega. Gente, nós somos cristãos, a gente está acostumado só a ir para a igreja e lá ouvir os hinos e ser abençoado e participar daquela comunhão e voltar para casa tão feliz. Mas a nossa casa precisa ser o nosso altar, a nossa casa precisa ser a nossa igreja. Como está o nosso altar familiar hoje? Nós sempre precisaremos de ajuda do céu, mas nós temos que ter um posicionamento na terra, porque Deus não vai fazer tudo, não. Ele vai fazer a parte dele, a nossa parte, nós é que vamos fazer. E é isso que esse menino, é isso que Isaac, claro que não era menino, ele já estava na nossa concepção idoso, né? Mas ele ainda tinha no seu coração o desejo de levantar um altar ao Senhor. Essa é a primeira ação. Não troque de lugar, não troque de jeito nenhum. Essa é a primeira sobrevivência nossa, ter um altar na nossa casa. E é um lugar onde a gente ora, um lugar onde a gente canta, um lugar onde a gente louva, um lugar onde a gente fala das bênçãos de Deus. E toda a nossa família é abençoada com isso. A segunda coisa que ele fez foi levantar uma tenda. Todos nós queremos morar em algum lugar. Naquele tempo, era um tempo de tenda. Não tínhamos casa de alvenaria como nós temos hoje. Mas todos nós precisamos de uma tenda. Foi a segunda ação dele. O que, que é uma tenda? É um lugar de convívio, de descanso, de proteção contra o frio, chuva, calor e também de inimigos. A tenda é o nosso lugar de segurança. Você já viu que principalmente hoje, sempre na nossa vida, mas principalmente hoje, quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, depois de ter andado, a primeira coisa que a gente faz é graças a Deus. Cheguei em casa, por quê? Aqui é o meu lugar seguro. Aqui é o meu lugar onde eu estou à vontade com a minha família. Eu saí, eu fiquei exposto aos perigos lá fora, mas agora não. Aqui dentro da minha tenda, eu estou bem. E com certeza, se você é um cristão abençoado, como eu sei que é, você chega em casa e diz graças a Deus. Porque você chega no seu lugar de descanso, no seu lugar de refúgio. Agora, interessante uma coisa. Muita coisa dentro da tenda vai depender de nós. Outra coisa que a gente sempre joga para Deus fazer o que a gente tem que fazer. É o convívio dentro de casa? É a conversa dentro de casa? Não! Tem coisas, irmãos, tão simples que a gente não valoriza. Por exemplo, o que depende de nós dentro da tenda? Eu olho para um objeto tão simples e antigo, um objeto bíblico, que muitos não usam para conviver, só para reclamar ou brigar. Sabe que objeto é? A mesa. Quem tem paz à mesa, quem tem paz na hora das refeições, quem consegue conversar, dialogar na hora que está sentado à mesa com seus filhos e com sua família, talvez você esteja sentado à mesa agora. A mesa não é para julgamento, a mesa não é para cobrança, a mesa é um lugar da gente exercer diálogo, perguntar aos filhos como foi o dia dele, a semana dele, como estão os estudos, sem julgamento. É um lugar de risadas, é um lugar de elogios. Meu filho fez muito bem, que bom, você saiu bem nessa prova, vai sair bem na outra. É elogios e conselhos. A mesa é um lugar de rir, a mesa é um lugar de olhar para os seus filhos e dizer que gosta deles e eles também se aproximarem de vocês emocionalmente. A mesa é o lugar onde emoções são curadas, onde emoções são colocadas um diante do outro, de verdade, de coração. Então veja bem, muita coisa dentro da tenda vai depender de nós. Como é que está a nossa mesa? Como é que estão as coisas dentro dessa tenda? Você certamente tem pelo menos um quarto, uma sala, né? A cozinha. Todos esses lugares precisam estar debaixo de um convívio bom da família, de um convívio feliz da família. Então, preste atenção. Como é que está o lugar de vínculos da sua casa? Família, mesa, é lugar de vínculos, gente. As famílias estão perdendo os vínculos, já não se falam mais. Cada um pega o seu prato e vai para um quarto comer, com a TV ligada. Tudo isso, nós não colocamos valorização nisso. Às vezes até nós mesmos pegamos o prato e vamos para a sala ver televisão. Nós estamos quebrando vínculos, nós estamos quebrando coisas, porque se Deus colocou uma mesa, já percebeu que numa mesa ninguém fica de costas um para o outro? Já percebeu que numa mesa todos se olham nos olhos? O posicionamento da mesa é maravilhoso. E aí, na verdade, essas pessoas não prestam atenção nisso, não conseguem trazer os filhos para a mesa. Interessante que o Salmo 128, ele é tão lindo. Ele fala da bênção do Senhor na vida do homem, aquele homem que trabalha, diz, olha, você vai sair, você vai ser feliz, você vai estar bem, porque você está do jeito certo, você teme ao Senhor, e eu acredito que muitos que estão me ouvindo são homens tementes a Deus. Aí fala da sua mulher, a sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Fala dela. E aí, ela é uma videira frutífera, ela frutifica na cozinha, na sala, no quarto. É uma bênção o posicionamento da mulher nesse Salmo 128. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos, eles vão crescer em volta da mesa. Eles vão crescer sentado ali, eles vão ouvir você, vão conhecer você. Pai, mãe, é em volta da mesa. Se nós perdemos esse vínculo da mesa, a gente perde muita coisa. E presta atenção, se você não consegue colocar seus filhos à mesa, o que mais que você vai conseguir? Se é uma coisa tão simples, Deus não pediu para os filhos nada difícil. Eu falo para os filhos também. O pai teme ao Senhor, o pai anda nos seus caminhos, a mãe frutifica dentro e fora da casa. Agora, para os filhos, Deus só fala isso: sentem à mesa. Isso é um mandamento de Deus, sentem à mesa. É na mesa que você vai conhecer seus pais, é na mesa que os pais vão ficar melhor com os filhos. Então prestem atenção nisso. Mesa não é lugar de julgamento, mesa não é lugar de briga, mesa não é lugar de reclamação. A mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, ela é um lugar de diálogo, ela é um lugar de elogios e ela é um lugar de oração e de presença de Deus. Preste atenção nisso. Se você não senta mais à mesa, comece a voltar para a mesa. Ah, mas eles não vão vir. Vá você. Sente na mesa, sente à mesa você. Coloque sua comida ali e coma sozinho. Daqui a pouco um vai ver. Pai está comendo sozinho, mãe está comendo sozinho. Eles vão chegando. Não precisa mais obrigar, porque de repente eles já estão grandes. Mas comece a valorizar a mesa, porque ali começa o vínculo da família, com certeza. Não é no quarto, não é na cozinha, não é na sala. É a mesa, o lugar que Deus colocou. E por último, ele também abriu um poço. O poço é exatamente o lugar de provisão, o lugar do dinheiro, do trabalho, das finanças, do crescimento e do alargamento. Interessante que eu amo essa palavra porque ele não abriu só um poço. Isso significa nas oportunidades que a gente tem de melhorar, de ganhar dinheiro. Ele abriu um poço e o inimigo veio e tomou, era o Sitna, né? Teve confusão e tomaram. E eram poços que o pai dele tinha aberto, tá? Que Abraão tinha aberto e que estavam fechados com pedras. Aí ele abriu o segundo poço. Novamente vem os inimigos, fala: essa água é nossa. E toma. Ele foi abrir outro poço. E quando ele abriu o terceiro poço, que foi o Reobote, foi ele que colocou esse nome, porque ele disse: agora o Senhor me alargou. Se você está num poço fechado, se você está num poço que não está trazendo aquilo que você precisa financeiramente, cave outros poços. Não é proibido. Faça um curso. Melhore a sua vida. Melhore a sua performance. Sabe? Não fica parado no tempo, não. Eu sou uma pessoa que quem me ouve na rádio sabe que eu fiz um Enem com 62 anos de idade. E passei no Enem. E ainda fiz uma faculdade. Eu já tinha outros conhecimentos. Mas essa faculdade eu fiz. Eu formei com 68, gente. Que isso? É mais um poço que eu cavei. Porque psicólogo pode atender até 80, 90 anos, é só estar viva. Então é um poço que eu cavei. Esse poço eu posso falar: agora o Senhor me alargou. Então, abrir um poço é lugar de crescimento, de alargamento. Ele só cavou o poço. Foi Deus que fez ele transbordar. Essa é uma palavra para nós hoje, gente. Sabe? Essa é uma palavra para nós, porque Deus, naquele tempo, quando se fazia um poço, quando você abria um poço, você crescia em volta dele, porque onde tinha água, nascia uma cidade. Presta atenção nisso. Tanto que em Gênesis capítulo 21, quando Agar estava pensando que ela ia morrer, o filho estava lá morrendo a segunda vez que ela saiu de casa, agora com permissão de Abraão e do Senhor, ela saiu com seu filho que já era adolescente. Então não pensa que ele era criancinha, não, ele já era um adolescente, e ela viu que ele ia morrer, e Deus mostrou a ela onde estava o poço da provisão diária e futura para ela. Deus abriu os olhos dela. Será que você pode tomar essa palavra nessa manhã e permitir que Deus abra os seus olhos? Não fique tão fechado em coisas pequenas, não fique tão fechado com preguiça de estudar, com preguiça de fazer alguma coisa, porque como ele mostrou para Agar aquele poço, ele pode mostrar para nós também. Deus sempre quer nos prosperar, Deus sempre quer nos abençoar. E o que que aconteceu? Logo em seguida, mostrou o poço, a Bíblia diz que ele cresceu ali e foi flecheiro. Ele foi um dos príncipes daquela época, porque Deus fez isso na vida de Agar. Deus gosta dessas coisas, mas o poço estava ali. Foi um poço que alguém tinha aberto e aquela família cresceu em volta. Agora, no caso de Isaac, era o terceiro poço. E ele não desanimou. Gente, pensa nisso. A vida, a gente costuma falar que a vida só é dura para quem é mole. Vamos embora, vamos levantar e fazer o que a gente tiver que fazer. Só cave o poço, Deus vai fazer transbordar. Cavar o poço, se inscreva na faculdade, se inscreva nesse curso, comece a movimentar a sua mente e a sua vida para que Deus também te abençoe muito mais. Deus não conduziu José em tudo? O mesmo Deus de José é o nosso Deus. Tá? Então aproveite as oportunidades, aproveite os cursos, as portas abertas e onde está o melhor da terra para cada um de nós. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Lança o pão sobre as águas. Gente, como é que você lança a semente sobre as águas? Só que as águas depois vão baixar. Nas enchentes do Nilo, né? O pregador diz, lança o teu pão sobre as águas. Não fica esperando a água baixar. Lança. Lança de manhã e à tarde. Aí diz, se por um acaso uma árvore cair no sul, ela vai ficar ali. Se ela cair no norte também, porque árvore não se levanta, mas ele está dizendo, você não é árvore. Nós não precisamos ser cientistas, nem médicos, nem pessoas tão grandes que estudaram muito. A gente só precisa semear. Você não é árvore. Se você caiu, ficou desempregado, levanta. Levanta daí e vai fazer alguma coisa, porque você pode cavar outros poços. Peça a Deus para abrir a sua mente para isso. Muito bem, qual o resultado da obediência a essa palavra de Deus para hoje? Do seu altar vêm as respostas e forças espirituais para você viver. Do altar que você fizer na sua casa. Se esse altar está parado, levanta. Movimenta essas pedras aí desse altar e recomeça, porque Deus ama quem recomeça. Quando Pedro e os discípulos não conseguiram pescar, o Senhor falou, volta de novo, volta para o mar. Só que agora vai para o mar alto, porque vocês vão ter peixe. Então, do altar vem as respostas e forças espirituais para viver. Da tenda, da sua casa, vem os vínculos que vão nos fortalecer como família. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:9, aproveita a vida com a mulher que você ama, porque esta é a tua porção nessa terra. O casal tem que viver dentro dessa tenda o melhor possível para que eles sejam abençoados, para que dentro dessa tenda a presença de Deus esteja e as coisas aconteçam. Também dentro da tenda tem a preparação das flechas. Seus filhos são flechas, não são seus para a vida toda. Para com isso, você sabe que os seus filhos vão embora, a Bíblia diz que eles são flecha, flecha vai para longe, quanto mais ele estudar, quanto mais você ajudar e investir nessas flechas, melhor será o futuro dos seus filhos, e que bênção que esse futuro está nas nossas mãos para fazer, mas eles não vão ficar conosco, eles são de Deus, e eles vão para onde Deus quiser, então dentro da tenda, os vínculos precisam se fortalecer, para que nós sejamos uma família abençoada. E qual o resultado da obediência à palavra dos poços que furarmos? Virá a bênção financeira para administrarmos nossos sonhos e necessidades nessa terra. Eclesiastes 9:11 diz uma palavra que eu gosto muito. Fala que não é dos fortes ganhar a guerra. Não é dos sábios, daqueles que sabem tudo, é chegarem nos melhores lugares. A Bíblia diz que é dos que aproveitam as oportunidades. Diz porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Então é dos que aproveitam as oportunidades. Os poços que furarmos, vai vir a bênção financeira para administrarmos nossos sonhos e necessidade nessa terra. E eu gosto muito de um versículo também de Eclesiastes 5:19. Deus confere riquezas e bens para desfrutar do seu trabalho. Dinheiro só vem pelo trabalho. Dinheiro, a condição financeira da nossa casa, ela vem pelo trabalho. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é dom de Deus. Riquezas e bens para você desfrutar do seu trabalho é dom de Deus sobre a sua vida. Quero concluir dizendo, procuremos ler a palavra e vivermos hoje o exemplo dos homens e mulheres do passado que alcançaram força, graça e vitória em Deus, através da fé e da obediência. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Isaac, e não é fácil para nenhum de nós. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e dissermos, Senhor, faz isso na minha vida, certamente a promessa de Deus, a vida de Isaac e a vida de Abraão vai ser exatamente a promessa que eu quero deixar no final para você. Não tenha medo, porque eu, Deus, estou com você. Eu te abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. A igreja, pela fé, é filha de Abraão. Assim você também é. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Deus me chamou, Deus me chamou.
E com este louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecendo aqui mais uma vez a pastora Elizabeth Inácio, a minha querida Débora Lira, meu mano querido Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo. A gente volta logo mais, às 10 da noite, com a segunda edição do Cristo em Casa. Agora, pastora Elizabeth Inácio, impetrando a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha sobre a tua vida e te dê a paz.
Afastar de ti, me fazer parar. Mas quando lembro que estás no barco, meu coração acalma. A tempestade é grande, o mar me apavora. Não ouço a sua voz, tudo desmorona. Mas quando lembro que estás no barco, meu coração acalma. Sei que tudo está no seu controle, Pai. Mas o vento é tão forte, não vou conseguir. Mas em meio à tempestade eu ouço a sua voz dizendo assim: eu estou aqui, sinta o meu agir. O mar tô acalmando e o vento cessando. Estou no controle da situação. Fique calmo, você está em minhas mãos. Eu estou aqui, sinta o meu agir. O mar tô acalmando e o vento cessando. Estou no controle da situação. Eu não deixo o filho meu sozinho. Quer me afastar de ti, me fazer parar. Mas quando lembro que estás no barco, o meu coração acalma. A tempestade é grande, o mar me apavora. Não ouço a sua voz, tudo desmorona. Mas quando lembro que estás no barco, o meu coração acalma. Sei que tudo está no seu controle, Pai. Mas o vento é tão forte, não vou conseguir. Mas em meio à tempestade eu ouço a sua voz dizendo assim: eu estou aqui.